Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Esse livro que é de um autor ucraniano, que eu não sei como falar o nome dele, então eu não vou me arriscar, você pode ler aqui embaixo na descrição do vídeo.
Esse nome.
Então, para que hoje possamos aprender bastante, né? Hoje a gente está aqui com a Sara, que é nutricionista. Ela leu o livro e ela vai falar pra gente um pouco do livro. A Lude também, que já viajou bastante no mundo, que vai falar um pouco pra gente da contextualização do livro e da experiência dela com tudo isso. Eu acho que ela também leu o livro, porque ela tá com o livro aí. E o Nathan, que tá aqui para conversar com vocês aí de casa. E a Fabiana, fazendo interpretação de Libras. Então, pra gente começar, Sara, pode orar pra gente, por favor.
Oro sim. Oremos então. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um programa Valor Literal que estamos começando. Te pedimos a tua presença, a tua companhia, que sejam momentos agradáveis, esses que a gente vai comentar sobre esse livro tão especial. Te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Então, se você quer participar do sorteio e poder concorrer a um livro desse, você tem que entrar lá no nosso Instagram, jovens.brasilia, e responder as duas perguntas sobre o livro que a gente vai falar aqui. Então, se você acertar as duas perguntas, você está concorrendo ao sorteio. Então, recomendo você ir lá, porque o livro parece ser muito bom. Eu quero o livro. Mas, então é isso, @jovens.brasilia. Vou escrever aqui no chat também. Natan, conta um pouquinho pra gente do autor, por favor, se você conseguir falar o nome dele.
Agora. Bom, gente, boa noite. Assim como a Larissa falou, ele é um autor ucraniano, né? É um nome meio estranho pra gente, mas deve ser comum pra eles lá, né? Ele se chama Max Krupski. Assim, Max Krupski. Ele nasceu em 1983, lá na Ucrânia, né? E, bom, resumidamente, a vida dele, ele fez quase toda ali mesmo na Ucrânia, se formando como pastor lá, né, em teologia, em Zalsk, em os trens lá, Vazalsk, lá, e fez quase a carreira toda dele na Ucrânia. No final, ele fez mestrado e doutorado na Universidade de Andrews, né, nos Estados Unidos, e atualmente ele é o pastor diretor responsável pela Hope Media Group, né? Da Hope Channel, a Novo Tempo lá fora. E ele é autor de vários outros livros, além desse, que são livros para adultos e crianças. E, bom, gente, espero que vocês possam gostar.
Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente estiver conversando aqui, você pode mandar a mensagem tanto no chat do YouTube quanto no nosso WhatsApp, que é 61 98341 377. Então, qualquer dúvida, 61 98341 377. Pode mandar a sua pergunta que a gente vai responder. Principalmente a Sara e a Lude, né? Então, Sara, como que foi a sua experiência com o livro?
Certo. Eu gostei bastante de ler esse livro. É um livro, assim, bem, bem gostoso de ler. É uma leitura rápida também, são 100 páginas só. Mas eu gostei bastante da forma como o autor escreveu, né? Porque ele é muito detalhista, ele traz, assim, tipo, vários detalhes, ele quase que te faz viver aquela cena, ver aquela cena, cheirar, enfim, sentir todos os detalhes, né, daquela cena. Então é bem legal, faz você sentir as emoções dos personagens. Então eu gostei bastante da leitura, é uma leitura bem gostosa e que te faz... Sabe aquele livro que você não consegue parar, que você precisa continuar para saber o que aconteceu? O que aconteceu no final? Então, é mais ou menos isso. Então, no sentido literário é muito bacana. E a história também é muito interessante. Eu tirei, enfim, várias conclusões para a minha vida pessoal. Aprendi bastante com isso. Refleti, inclusive, sobre a minha... Enfim, sobre a minha história na igreja, assim por diante. Porque o contexto desse livro, ele acontece na Ucrânia, né? Na antiga União Soviética. E nessa época, em 1975, eles, enfim, estavam no auge do comunismo. E era terrível, assim, eles não podiam, não tinham liberdade, a liberdade que eles têm hoje de fazer os cultos. Enfim, né, de forma livre, eles sempre faziam na casa de alguém e tinham que cantar baixinho. Imagina, você ter que louvar baixinho, né, é horrível, né? Então, mas eles, enfim, viviam nesse contexto. E nisso, a Maria, que é a personagem principal, né, da Cruz de Maria, o título do livro, ela acaba recebendo essa, enfim, essa pena, né, de que ela tinha que ficar sem o filho e ela ia perder a guarda do filho, porque, dizendo eles, ela estava obrigando o filho a orar, obrigando o filho a ir à igreja e assim por diante. Então, terrível, imagina, eu não sou mãe, né, mas eu imaginei um pouquinho do que foi, assim, a cruz dela, né, por ter, enfim, por viver toda essa situação. E se isso acontecesse, né, se ela realmente perdesse a guarda do filho, o filho ia ser, enfim, eles iam colocar no internato, e naquela época o internato era um local onde eles aproveitavam para educar os meninos, assim, bem nos parâmetros do comunismo, não tinha nada a ver com religião, pelo contrário, eles eram totalmente contra isso, né? Então, ela ficou extremamente mal, né, e triste por aquela situação, porque ela queria educar o filho dela, que era novinho na época, enfim, na igreja, nos princípios bíblicos, porque ela era muito fiel, né? Então, enfim, aí, por isso a Cruz de Maria, né? E, bom, não dá para contar muita coisa, né, para não dar spoiler, justamente o objetivo é de incentivar a ler, e eu te incentivo a ler, que é uma história bem bacana. Mas, assim, no meio de todo esse drama que ela vive, né, o autor, ele traz muito também sobre a realidade da igreja naquela época, e foi nessa parte que eu me senti bastante identificada, e tirei, enfim, conclusões, lições para a minha vida pessoal, porque, por exemplo, naquela época, como eu falei, eles não era livre, né? Eles não tinham liberdade de poder fazer, se expressar e fazer tudo isso que a gente faz hoje, por exemplo, na igreja, né? Embora alguns lugares no mundo, muitos lugares, que ainda é assim, né? E ainda não há liberdade. E parece, né, pelo que eu entendi da leitura, que nesse momento, nesse meio, né, nessa situação onde é tudo restrito, onde você não pode se expressar, não existe liberdade, havia menos pessoas naquela congregação por causa disso, e ao mesmo tempo eram pessoas muito fiéis, inclusive que uma vez aconteceu que fecharam a igreja, encheram de faixa lá, dizendo que estava fechado e tal. E eles foram na igreja igualmente e entraram pela porta dos fundos, que não tinha faixa, entendeu? E aí depois eles chegaram lá com um monte de soldado e tal, enfim, ameaçando eles. E aí eles falaram, a gente entrou pela porta dos fundos, que não tinha... A porta dos fundos não tinha faixa, não estava lacrada, então a gente entrou. Né? Então, assim, bem fiéis e bem... Tipo assim, não importa o que aconteça, não importa se a gente vai ser preso, se a gente vai morrer, não importa. A gente tá aqui para adorar o Senhor, adorar a Deus, e a gente vai fazer o culto, independente de qualquer coisa. Então isso para mim foi muito forte, né? Porque a gente vive num momento bem diferente, né? Mas, então, ao mesmo tempo, voltando, né? para aqui o fio da meada. Então, ao mesmo tempo que quando as pessoas, pelo menos a impressão que eu tive ao ler, né? Enquanto há restrições, enquanto não há liberdade, há menos pessoas na igreja e as pessoas são mais fiéis. Mas quando, enfim, terminou a história do comunismo e assim por diante, houve liberdade, parece que aí havia mais pessoas na igreja, mais pessoas se somaram, né, à igreja, mas as pessoas já não eram tão fiéis como antes. Né, ela já não, enfim, já não tinha esse espírito, assim, sabe, de dependência de Deus e assim por diante. Então eu senti isso bem, bem claro, assim, ao longo do livro, nessa mudança, assim, ao mudar, né, o que antes não era, eles não eram livres para fazê-lo e depois veio a liberdade. Então eu senti bastante essa diferença, assim, na igreja, nessas duas condições. E eu acho que eu apliquei isso para minha vida hoje, né? Eu acho que hoje é a mesma coisa, bem, bem semelhante, né? Talvez a gente não sejamos tão fiéis, né? Ou tão, enfim, como. Porque a gente é livre para fazer o que a gente quer, a gente é livre para cantar, né? Ninguém é preso por causa disso, ninguém fica sem os filhos por causa disso. Então, muitas vezes a gente acaba relaxando, né, na nossa vida espiritual. Por causa disso, eu acho, né? Então, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Fora todo o drama que ela viveu, né? Que eu não posso falar muito, mas leia o livro que você vai saber o desfecho da história.
Muito bom, Sara. Então, a Lud viveu um pouco mais para esse lado, né? Eu não sei exatamente quais foram os países, eu sei que foi para a Áustria. Mas ela vai falar um pouco pra gente sobre como que é a cultura deles, né? Porque é totalmente diferente da nossa. E que no Brasil a gente é sempre mais leve, assim, com a vida, mais liberdade para todo mundo faz o que quiser, ninguém mete a mão na vida de ninguém, só, né, em alguns lugares, mas não é o comum pra gente. Lá eles vivem de um jeito muito diferente, então a Lud tá aqui para poder ajudar a gente um pouco com isso.
Tá. Gente, primeiro, boa noite. Que gostoso estar participando desse programa. Parabéns aí, eu não sei de quem é a iniciativa do programa, mas eu lembrei que a Lari é bibliotecária. Uma coisa assim, ela estudou biblioteconomia, não é? Não foi? E aí, que bacana, parabéns. Primeiro, eu quero mandar um abraço para um amigo especial chamado Wellington. Ele está na Itália agora, lá é mais ou menos 11h30 da noite ou mais. Na verdade, 11h35, e ele está nos assistindo. E o bacana é que o Wellington, ele está fazendo mestrado na área de liberdade religiosa. E é justamente o tema principal aí desse livro, né? Então, um abraço especial para você. Falei com ele que quer mandar um abraço. O Rommel me convidou para participar aqui com vocês por eu conhecer um pouco a Europa, tá? Mas, não sei se eu posso compartilhar, mas eu estou com vontade de compartilhar uma experiência pessoal com esse livro, que aconteceu com esse livro, quando o Rommel me convidou para participar com vocês sobre esse livro. Eu fui, assim que ele convidou, eu falei, não, eu tenho que ler o livro, né? Então, eu fui na loja da CPBA em Florianópolis comprar o livro para eu ler e poder participar. E eu não sabia, por incrível que pareça, quando eu li aqui atrás do livro, é que fala justamente sobre um conflito de liberdade religiosa, uma experiência de liberdade de crença. E isso me encantou, porque o Rommel, não sei se ele sabe disso, e não sei se você sabe, mas liberdade religiosa é o tema do meu coração. Eu estudei direito, né? E é o tema que eu sonho em me especializar. E até na mesma semana que eu comprei esse livro, foi a semana em que eu fui aceita para esse na Itália. E que fiz entrevista, fui aceita, me matriculei para o mestrado. Se Deus quiser, se tudo der certo, vou começar esse ano. Se o meu direito de ir e vir não for obstado, né, eu vou começar o mestrado em liberdade religiosa esse ano. Mas então, falando um pouco da Europa, eu até falei para o Rommel um pouco antes. Rommel, eu não sei muito o que dizer a respeito, porque, assim, eu conheci ucranianos, eu conheci russos, né? Os russos e os ucranianos, eles tiveram um tempo, assim, juntos, vivendo juntos. mas eu não sei muito a respeito ali desse lugar, enfim, eu vivi, na verdade, na Áustria, conheço a Alemanha e alguns países ali. Mas o europeu, ele normalmente ele é muito convicto e muito conservador naquilo que ele acredita, nas crenças, ele defende com convicção, né, aquilo que ele acredita. E a gente sabe que por um tempo ali, muitos cristãos foram perseguidos na Europa por conta da liberdade de crença, liberdade religiosa que não havia. É claro que boa parte das perseguições religiosas se deram por meio do catolicismo, né? Mas nesse contexto que a gente está vendo na história do livro, que aconteceu com a Maria, foi no contexto do comunismo, né? A Maria, como a Sara já colocou, queria educar o filho, o Andrei, nos princípios bíblicos adventista, e ela não conseguia isso porque ela não tinha liberdade, né? Não tinha liberdade de educar, e por causa disso ela acabou perdendo a guarda do seu filho, perdendo ali o direito, né, à maternidade, à paternidade, o poder pátrio de educar o seu filho. E aí ela ficou um bom tempo longe do filho, e não vamos dar spoiler do livro, enfim, né? Mas o que a gente percebe é que são pessoas extremamente convictas naquilo que elas acreditam, né? E isso se torna um problema quando se trata de quando se trata da crença do outro, né? Porque eu sempre gosto de lembrar disso, que o nosso direito de acreditar em alguma coisa, a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade religiosa, é o maior direito que nós temos como ser humano, né? Porque é um direito que está dentro de você, é uma convicção religiosa que você tem, e ninguém pode mudar isso dentro de você. As pessoas podem tirar a sua propriedade, as pessoas podem tirar o seu direito a educar o seu filho, que foi o que aconteceu com essa mãe, né? Tirou ali o filho dela. As pessoas podem tirar até a sua vida, que foi o que aconteceu com muitos mártires cristãos, que foi o que aconteceu com Estevão, né? Que foi o que aconteceu com Isaías, quando foi cerrado ao meio, que foi o que aconteceu com várias pessoas ali no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e o próprio Jesus, ele foi morto. O próprio Cristo, ele foi sacrificado porque os direitos dele foram, de certa forma, violados. E o direito de expressão, o direito de associação, Jesus estava ali reunindo, pregando para as pessoas, esse foi o direito de Cristo que foi violado, e por isso Cristo foi morto. Então, esse é o drama que essa mulher viveu. A cruz de Maria, a cruz que ela enfrentou foi essa, e foi uma cruz terrível, né? A gente vê que em determinado momento ela quase perdeu a vida por esse direito dela ter sido violado. E ela defendia isso com muito fervor, com muita convicção, e ela, em momento algum, deixou de educar o seu filho dentro das suas convicções, dentro dos princípios que ela acreditava. Então, por isso, como a própria Ellen White fala no capítulo 16 do Grande Conflito, a liberdade religiosa, a nossa liberdade de crer, de professar, de nos reunir, de estarmos aqui, né, mesmo que virtualmente reunidos, para falar de um tema, isso é a coisa mais sagrada que o ser humano tem, e ninguém pode tirar. E a gente sabe que, por questões proféticas daquilo que está professado na Bíblia, vai chegar um momento em que a nossa liberdade ela não vai acontecer dessa forma. Hoje a gente vive um contexto muito bacana no Brasil, né? A gente vê que, por exemplo, recentemente no Supremo Tribunal Federal, nós, os adventistas, ganharam causas ali com relação ao sábado, né? O direito do aluno de fazer provas em dias alternativos, de não fazer no sábado, enfim, né? E assim, nós vivemos tempos, como a Sara comentou, de plena liberdade. Liberdade de culto, liberdade de associação, liberdade de crer, liberdade de pregar, de ensinar nossas crenças, de educar os filhos dessa maneira. Mas pode chegar um tempo que isso não aconteça, né? E aí que a história da Maria, o drama que a Maria viveu com o Andrei, entra como exemplo de inspiração. É uma história que me inspira e que me fez refletir muito no quanto, de fato, é algo que precisa ser estudado e do quanto nós precisamos falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso e entender que nós precisamos não só levantar a bandeira da liberdade religiosa em favor das nossas crenças e convicções, como também respeitar as crenças e convicções do outro. Mesmo que tenham ali alguns rituais que a gente não concorde, não, né, não vou citar nenhuma religião específica, mas a gente percebe a importância de respeitar a convicção de crença, a convicção religiosa do outro e defender também as nossas crenças.
Muito bom, esse assunto é muito bom. Estava em dúvida, Lud, se você tinha feito direito ou administração, eu não sei porquê, mas pessoa certa para falar com a gente sobre isso, né? Porque a gente quer sempre defender só o nosso, só a nossa liberdade, a gente esquece que para a gente ter a nossa, as outras pessoas também precisam da dela. Então, a liberdade Exatamente. É uma via de mão dupla, né? Então, Natan, eu vi que chegaram com muitas certeza. Perguntas. Eu acho que a gente pode começar com as perguntas, então.
Acho que sim. É um tema bem curioso. E começaram a chegar algumas coisas aqui. Como, por exemplo, talvez algumas de vocês até já tenham respondido, mas é sempre bom falar de novo. Bom, esse é da Kathleen, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela pergunta, o livro fala sobre o cristianismo de forma geral ou sobre a Igreja Adventista? Para quem quiser responder.
Quer responder, Sara?
Sim, Maria era adventista do sétimo dia, mas com certeza isso se estendia a todo o cristianismo, a todas as religiões cristãs.
Benção. Bom, então essa próxima aqui é para a Ludmilla. É lá do Thiago de São Carlos, eu acho que é São Paulo. Ludmilla, como funciona o trabalho missionário lá no país que você viveu na Europa?
É bem complicado, porque a Áustria, eu vivia a 2 quilômetros da Alemanha, eu ia de bicicleta assim, para a Alemanha, gostava de comprar no mercado lá, era mais barato, o imposto é menor do que na Áustria. Olha, gente, se eu pudesse dizer para vocês escolher um campo missionário, eu diria para você aprender alemão, italiano, e ir para a Europa, fazer missão lá. Eu acho que é um campo muito mais sedento do que a África, e muito mais desafiador. Primeiro porque as pessoas lá têm muito. É aquele verso de Apocalipse, né? Sou rico e abastado, de nada tenho falta. Mas, na verdade, você é pobre, miserável, cego e nu. Essa é a realidade da Europa. Na África, as pessoas são pobres, e querendo ou não, quando você tem dificuldades e problemas financeiros e não tem o que comer, o que vestir, é muito mais fácil você pensar que existe um ser poderoso superior que criou todas as coisas, que de alguma forma pode te ajudar. E se vem outras pessoas e manifestam isso e transmitem isso para você, é mais fácil de você aceitar a religião e enxergar o cristianismo nisso. Mas na Europa é um desafio muito maior, porque as pessoas têm muito, elas vivem bem, elas têm uma qualidade de vida, mas ao mesmo tempo as pessoas estão extremamente secularizadas, e falar de religião lá, na maior parte das vezes, é ridículo e absurdo, porque boa parte das pessoas não acredita em Deus, e quando fala-se em cristianismo, eles pensam como eles estiveram ali, e eles visualizaram, né? Claro que eles não estiveram, mas eles sabem, conhecem a história, como que essa questão de crenças, de convicções políticas e religiosas gerou uma perseguição e morte de inúmeras pessoas. Então, eles enxergam o cristianismo ou a religião, na verdade, como algo opressor, que é para perseguir e tirar a vida de outras pessoas. Muitas vezes eles enxergam dessa forma. Então, ali na Áustria, o trabalho missionário é extremamente desafiador, tanto que o país tem cerca de 8 milhões de habitantes e tem só 4 mil adventistas, ou seja, né, a igreja do NASP, ali de Giro Coelho, suporta o número de adventistas que tem na Áustria inteira, né? É realmente desafiador. Mas as pessoas que são adventistas são pessoas, o europeu, ele tem essa característica, como eu falei. quando eles defendem, quando eles acreditam em uma coisa, eles têm uma convicção muito forte. Eles de fato acreditam, defendem, eles vestem a camisa, vou dizer assim. E por isso os poucos adventistas que têm, eles são extremamente... a gente chamaria de conservadores aqui no Brasil, mas a gente percebe que são pessoas que levam a sério aquilo que elas acreditam. Então, elas procuram praticar um estilo de vida de fato cristão, tanto na alimentação, como no vestuário, como na educação dos filhos, nos relacionamentos, né? A gente vê que, por exemplo, o relacionamento de namoro é diferente aqui, é muito diferente a maneira como eles... lidam com as crenças, porque eles são, assim, muito mais... quando eles defendem uma causa, eles são extremos, eles levam a sério aquilo ali, né? Então, o trabalho missionário ali, o que eu fazia? Agora eu vou compartilhar minha vida pessoal, o que eu fazia de missão ali. Ali na pandemia, eu estive ali no tempo da pandemia, porque eu voltei recentemente de lá, né? Por causa do Covid, eu tive que voltar, enfim. O que acontece? A gente não podia ter muito contato com as pessoas, então eu tinha uma bicicleta, eu pegava o livro De Avexo Christus, De Avexo Christus, ou De Avexo Eine Neue Leben, que é Caminho a Cristo, em alemão, eu pegava esse livro, eu escrevia uma carta anônima, e nessa carta dizia assim, me pegue, eu sou de graça e sou valioso. E dentro da cartinha eu escrevi ali falando a respeito do que o livro tinha feito na minha vida. E aí eu plastificava esse livro com aquele papel de cozinha, aquele plástico de cozinha, que é para guardar alimentos, que eu esqueci o nome. Plastificava com esse plástico, a cartinha ficava na capa, e aí eu saía com a minha bicicletinha. E daí eu percebi que as pessoas pegavam os livros e já aconteceu de eu voltar a encontrar a pessoa lendo o livro, assim. Então, era algo que, né, foi a minha forma de fazer missão lá. Então, assim, precisa-se de missionários. E eu acho que o fato de eu ter aprendido alemão é realmente uma oportunidade, né? Que Deus dá de fazer missão ali. Agora, tô estudando italiano também. A gente percebe também, vou conhecer agora como é a realidade na Itália, né? Porque estou me preparando para estudar na Itália, mas a Europa precisa, não é como o Brasil, aqui a igreja explode, né? Muito programa, muito pequeno grupo, muito estudo bíblico e distribuição de livros por toda parte, e lá não é assim. E a igreja adventista na Europa, pobre. A nossa igreja aqui é grande, a nossa igreja aqui é rica, porque tem, né, dízimos e muitas associações, uniões e divisão sul-americana. E a igreja aqui é bem forte. Né? Aí na igreja central de Brasília tem o quê? Mais de 1.500 pessoas, talvez, que frequentem. A igreja lá, por outro lado, é pobre, embora a Europa seja um país rico. E por isso precisa de missionários, precisa de estudantes voluntários nas escolas. Então, para quem fez a pergunta aí de São Carlos, a pessoa que fez, é isso, é um campo desafiador e pense nisso, precisa muito mais que a África, enfim, talvez.
Muito bom isso. Agora para a Sara, então. Lá da Rita, de Salvador, Bahia. Maria viveu algum contexto de perseguição religiosa em sua época?
Sim. Vários. Ela viveu vários momentos de perseguição, né? A questão central do livro, né, que é justamente essa questão dela ter perdido o direito de maternidade, é, né, uma forma de... horrível de perseguição religiosa, né? Então, por que ela perdeu o direito de estar com o filho, perdeu o direito de criar o filho? Porque ela, segundo eles, forçava o menino a orar, forçava o menino a ir à igreja e assim por diante, né? Então, por que ela estava ensinando de Jesus para a criança, por que ela estava ensinando sobre a Bíblia para a criança, e isso eles consideravam... que estava totalmente contra, né, o contexto do comunismo, e por isso eles acharam por bem chegar lá, pegar, tirar a criança dela e levar para ser educada em outro lugar. Então, enfim, essa foi a questão principal. Teve também momentos específicos, que ela viveu, como esse que eu citei, né? Que eles, um belo dia eles chegaram, a igreja estava toda lacrada. Como assim? Eles, enfim, não queriam que eles congregassem. Mas aí eles foram congregar na casa do ancião e continuaram, independente daquelas perseguições, eles continuaram firmes, enfim, sem fazer barulho, né, na deles, sem poder pregar, sem poder fazer comportagem, sem bater nas portas, sem entregar livros. É triste, né? Mas, enfim, era o contexto que ela viveu ali.
Bom, gente, agora eu acho que essa pergunta se encaixa para as duas, devido que as duas já se formaram, né? E bom, esse vem do Arthur Lima, aqui de Goiânia. Sou novo na fé, estou na faculdade, estou enfrentando algumas perseguições na minha sala de aula por causa da minha fé. Como vocês me aconselham nessa situação de momentos difíceis? E aí?
Que pergunta.
Que tipo de perseguição será que ele enfrenta? Será que é com relação... Será que é com relação aos professores, aos colegas, à faculdade? Eu não sei, né? Mas, sabe, eu acho que cada perseguição que a gente enfrenta com relação à nossa crença é uma oportunidade de testemunho. Porque uma vez Tertuliano disse, quando os cristãos estavam morrendo, sendo perseguidos e mortos, ele disse que o sangue dos mártires parecia semente. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Essa é uma oportunidade, Arthur, de você testemunhar para essas pessoas da sua fé, de você ser luz nesse mundo escuro, né? De você lidar com respeito às crenças, às opiniões deles. Agora, se é um tipo de perseguição do tipo da faculdade, que você tem ali o seu direito violado de não poder fazer a prova, procure, se você mora em Goiânia, procure o advogado da sua associação para ele te ajudar nisso. Agora, se é um tipo de perseguição com relação a opiniões, esse tipo de coisa, procure ouvir a opinião deles, procure respeitar. Não se afete pela zombaria, não se afete pelos comentários que possam, de alguma forma, serem maliciosos, né? Entenda que, muitas vezes, essa intolerância com relação à nossa crença é uma oportunidade de nós fortalecermos a nossa fé e de nós fortalecermos a nossa convicção em Cristo, em Deus, né? Naquilo que a gente acredita. E em todos os momentos da história que a gente vê na Bíblia, na história do Adventismo, a gente percebe que quando houve perseguição, como a Sara colocou e aconteceu com a Maria também, a fé das pessoas era maior, era fortalecida. Elas perseveravam naquilo ali. Então, essa é uma oportunidade que Deus pode estar dando para você de fortalecer a sua convicção na palavra de Deus e fortalecer o seu testemunho na palavra de Deus. Então, lembre-se disso. Os cristãos nunca estiveram em desvantagem por terem sido perseguidos. Aparentemente, é uma desvantagem aqui, mas é o que Jesus disse. A gente não pode ter medo daqueles que podem tirar a nossa vida aqui, mas a gente deve temer a Deus que pode fazer perecer a nossa alma eternamente se nós não defendermos as nossas crenças. Porque se nós nos envergonharmos de defender as nossas crenças aqui, diante de Deus e das pessoas, Cristo vai se envergonhar de nós diante do Pai. É o que a Bíblia diz. Então, seja corajoso, seja firme, seja perseverante nisso. E não ceda, não se incomode com essas coisas. Pelo contrário, seja um testemunho e seja luz.
Tremendo. É isso.
É isso.
Bom, esse aqui vem direto para a Ludmilla de novo. O pessoal está curioso. Bom, é lá do Raimundo, de Recife, Pernambuco. Ludmilla.
Certo, estou ouvindo. Só...
Bom, o livro, a prova de você ter lido ele, o livro te trouxe alguma inspiração ou alguma ideia que te irá ajudar em sua pesquisa no mestrado de liberdade religiosa?
Bem, eu ainda não sei, porque eu não comecei o mestrado, mas o mestrado que eu vou fazer... Gente, eu só estou conectando o computador à fonte, porque está descarregando, tá? E como eu me mudei de casa agora, é um pouco complicado. Então, só um minuto. Deixa eu só ver se está conectando aqui. Acho que foi. Tá. Então, vamos lá. Eu ainda não comecei o mestrado, mas o mestrado eu me inscrevi é em Direito, Sociedade e Religião. É um mestrado, na verdade, em Teologia, mas eu vou enfatizar ali a liberdade religiosa no direito, né, constitucional.
O nosso amigo Lauro, da Central.
Uhum.
Bom, ele pergunta, em um ambiente de perfeição religiosa, devemos persistir no mesmo lugar e tentar ser um ponto de luz, mesmo com os riscos, ou devemos mudar para um novo lugar com liberdade para nossas práticas? Talvez já tenha sido respondido, mas...
Uma pergunta... Aham. Eu creio que o certo seria continuar, né? Para ser luz ali, né? Porque... Enfim, aquela, por exemplo, no contexto ali da Maria, né? Imagina se todos aqueles irmãos daquela igreja decidissem, não sei, ir para outros lugares. A igreja ia morrer ali, né? E não ia crescer como cresceu e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que continuar. E a despeito das situações, né? Porque a questão é a seguinte... que a guerra não é contra pessoas, a guerra é contra potestades, né? Assim como a Bíblia traz, né, esse verso. Então, é uma guerra espiritual, né? Então, o que o inimigo quer é tirar, enfraquecer a igreja, fechar a igreja, né? Fazer com que as pessoas não se juntem, não cultuem a Deus, é isso que ele quer.
Na temporada passada, o Lauro ganhou o livro Perseguido na China, né, no sorteio. E daí ele falou que ele leu o livro. E ele falou que, infelizmente, o sistema comunista tenta impedir, de todas as maneiras, o avanço da fé, né? Só que é o que a Lud estava falando um pouco antes de cair. Que é semente, né? Que a gente acha que está acabando, mas vem e cresce de novo, então... É assim, desculpa, gente. É sempre bom a gente permanecer em oração, porque a gente sabe que a obra não é nossa, é de Deus. Então, ele está cuidando, a gente é instrumento. Então, tem um, dois. Trinta e seis, o número de 1 a 36.
Rapaz, hoje foi grande, hein? Eu vou falar a minha data de nascimento, de 19.
Tá bom. Deixa eu contar aqui. A Daiane Isaete Silva. Daiane, se você estiver aí... Manda um oi pra gente no chat pra falar que você tá assistindo, porque a gente tem medo de, tipo, o pessoal responder a pergunta, não tá assistindo nada do livro, daí não entra em contato com a gente. Então, Daiane, dá um oi pra gente poder saber, né, que você tá assistindo, que você quer o livro, porque senão aí a gente pode sortear de novo. Falei com o Romeu e foi autorizado fazer isso, então foi ideia dele até, hein? Se você tiver alguma coisa pra reclamar, pode brigar com ele.
É com ele.
Então, é com ele. Eu só estou aqui
superior,
tranquilo.
Você tá...
Sim. Daiane Zaete. Então, acho que ela não respondeu no chat, né?
Tem um pequeno delay, né?
O Romeu pediu para não brigar com ele e falou aqui. É, gente, o Romeu é bonzinho. É só porque, assim, né? Para a gente ter certeza de que quem está respondendo é quem está com a gente aqui.
Verdade.
Eu acho que ela não tá aqui com a gente, porque ela não falou nada até agora. Qualquer coisa, se ela aparecer aqui, a gente faz... Então, eu posso subir um ou a gente fala outro número? Eu não sei quem é o próximo, eu não olhei.
Pode.
Quer outro número? Sara, então fala um número pra gente, de 1 a 36, 619.
36.
Que isso?
Eu mandei mensagem para ele, falei, participa do chat com a gente, do coisa, Lauro Dias.
Que isso?
Gente, só para constar, esse é o terceiro livro que o Lauro ganha no programa, então se você quer persistir...
Eu acho que tem coisa errada
como
isso.
Lauro.
Eu não sabia de nada.
Não, eu falei para ele, não, participa, porque ele tava mandando coisa aqui pra gente, ajudando a gente, né, por fora, no chat e tal. Eu falei, não, participa aí. Aí... Ele participou, ganhou. Parabéns, Lauro. Responde aí, Lauro, pra gente que você tá ouvindo.
Pô, Lauro, de novo. Mano.
Não, a gente vai sortear outro.
Só falta aí, ele não vai, né?
Ele comentou. Ai, gente. Meu. Vou fazer propaganda já com o Lauro. O Lauro vai apresentar o penúltimo programa, quer dizer, o último programa do regular da série. Então tem mais um livro, que é o da semana que vem. Que eu já vou falar para vocês qual que é, porque para eu não confundir minha cabeça aqui, eu vou olhar.
É bom que ele vai apresentar, que ele não pode ganhar o livro de novo, né?
Sim, o da semana que vem é Experimente o Recomeço, com a Jennifer. E daí depois vai ser o do Lauro. O Lauro vai apresentar o programa com a gente, que é o livro Sem Fronteiras.
Ah, isso é bom.
Então, é bom. É um livro bem legal, sobre missão, sobre viagem. E daí ele não vai ganhar esse livro, né? Mas ele vai participar com a gente. Acho que não vai dar certo a Lu de terminar de responder. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer alguma coisa, o Instagram da Lu é... Só um minutinho que eu vou olhar aqui. E aí vocês podem perguntar para ela qualquer coisa que tenha ficado de dúvida. É... Ludmila TV Neres. Eu vou escrever aqui no site. E se você tiver alguma dúvida para perguntar para ela sobre a missão, pode mandar mensagem para ela. Ela é bem gente boa, ela responde, vocês viram aqui. E é isso. É, eu vou só escrever aqui no chat antes, para eu não esquecer.
É Ludmila,
né?
TV Neves?
É. TV Neres.
Neres. Eu posso colocar aqui também para a galera. Neres.
Eu escrevi aqui no chat.
Ah, aí,
tá, qualquer junto, dúvida, vocês junto. Podem mandar para ela. É... Então, agora, para a gente completar, agradecer, né, a Lud, que não está aqui assistindo com a gente, mas, quer dizer, a internet dela caiu, então ela não está podendo terminar aqui a participação dela. Mas agradecer porque ela aceitou participar mesmo em meio à mudança, mesmo em meio a tudo que está acontecendo, né? Ela chegando, se mudando. Agradecer a Sara também, porque topou ler o livro e participar com a gente. A Fabiana.
Prazer.
Que aceitou sozinha fazer com que se tornasse acessível, né, para os nossos amigos que não podem nos ouvir, mas que podem ver a Fabiana traduzindo tudo, interpretando tudo para eles, né? E o Natan, porque está aqui com a gente. Conversando com o pessoal, fazendo as perguntas, muito bom. E agora, só lembrando das coisas que a gente tem, né? Hoje, daqui a pouco, 7h30, temos o culto aqui no YouTube mesmo, e as IAs de Brasília. E logo depois, no Instagram, jovens.brasília, esse aí que tá aparecendo na tela, tem um comentário sobre o culto de hoje. Então, se você, assim, ficou com alguma dúvida no culto, você vai lá no Instagram e assiste com a gente. Ou se você quer comentar alguma coisa, vai lá e assiste com a gente. É muito bom. E, além disso, amanhã, 7h, temos a hora 7. E na semana que vem, o nosso programa Valor Literal vai ser Experimente o Recomeço, com a Jennifer e o autor do livro, o Fernando Baier. Ele já apareceu no Valor Literal do ano passado. E ele é muito gente boa. E é muito bom ter ele aqui de novo. Então, para encerrar, Natan, você pode orar para a gente, por favor, para a gente encerrar o programa?
Agora. Bom, gente, do jeito que a gente está agora, foi muito bom. Oremos. Santo, Santo Pai, muito obrigado, Paizinho, por estarmos aqui, temos falado um pouquinho da tua palavra. Alguns testemunhos, como da Ludmila, contando como foi a missão dela em prol do Senhor lá na Europa, em outros países. Que muitos aqui que estão nos assistindo possam ter alcançado fronteiras, muitas pessoas, que sei que tinha gente precisando dessa mensagem, que possa ter alcançado ela, tocar o coração para, se tiver uma vontade de ser missionário, que esse possa ser o gatilho para ele. Muito obrigado, Pai, Senhor, possa continuar nos guardando essa noite, guardando a nossa semana e de todos que estão assistindo. Guarde a todo mundo. Te agradeço, em nome de Jesus, amém.